Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que está conosco na frequência do Pro Football. Prazer enorme estar com você nesse que é o penúltimo podcast falando de jogos. Obviamente, semana que vem teremos podcast, teremos pós-Super Bowl, teremos o último falando de jogo, né? Porque resta apenas um jogo na temporada. Mas seguiremos na off-season toda e conto com a sua audiência e a sua companhia. E quem também conta com ela é o meu amigo Henrique Bulho.
Boa tarde, Deivão. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Contamos mesmo. Acho que as pessoas estão cansadas de ouvir e saber que na off-season a gente não para. Nunca parou, nem vai parar. Mas, cara, que dois jogos legais que nós tivemos, hein?
É, foi um Championship Sunday, né? Como os americanos gostam de chamar, muito bom, tá? Um Championship Sunday muito bom. E passaram as duas equipes aí, uma com uma estrela, a maior da NFL, e outra com uma ascendente estrela, diríamos assim, né? Que é o Brock Purdy. Mas, Bulho, mais um ano que não temos os dois seed... Perdão, não temos o seed 1 como uma final com os dois seed 1, né?
Cara, sim, e eu acho que esses dois times que estão no Super Bowl, eles têm histórias talvez um pouco parecidas esse ano, porque é claro que os Chiefs, de certa forma, decepcionaram em relação ao nível que nós estamos acostumados a ver. Mas é um time que foi testado na temporada regular, passou por adversidade... Os 49ers também tiveram momentos ruins na temporada regular. Os dois times não chegaram tão fácil assim no Super Bowl. Tiveram dificuldades nos dois jogos. Então, pô, eu acho que os dois times com histórias parecidas, talvez com narrativas diferentes esse ano. Mas eu saio com uma impressão, Deivão, e pode até parecer um pouquinho de overreaction nesse momento, mas que, embora não sejam os dois seed 1, eu acho que os melhores times de cada conferência vão estar lá.
Eu acho que talvez é um pouquinho de overreaction, porque se a gente pegar o Baltimore Ravens, eu acho que é um time tão bom quanto o Kansas City Chiefs, né? E foi mais regular durante a temporada como um todo. Mas eu entendo, eu entendo a sua linha de raciocínio, não acho nenhum absurdo. Só eu falei do seed 1, né? Lembrando que 2022, sim, a gente teve os seed 1, né, disputando o Super Bowl, os dois que venceram. Algo que não acontecia desde 2017, desde a temporada 2017, quando a gente teve os Eagles e os Patriots jogando, né? Então, assim, é aquela prova que ser o seed 1 não te garante, né? Não te garante em lugar nenhum, não te garante no Super Bowl. Ainda mais quando na sua divisão tem o Patrick Mahomes. E é justamente sobre o Mahomes que eu queria falar, sobre o jogo do Mahomes, né? Só para passar rapidinho. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Vegabets Investimentos, o melhor broker de bets do Brasil. Tá? Os contatos estão na descrição desse podcast. Fale lá com o Vinícius Veiga. Tem brokers de diversos esportes, diversas modalidades. Muita transparência que é fundamental e um atendimento de primeira. Se você está pensando em fazer um investimento, a Vegabets Investimentos é recomendada. Vamos lá, vamos começar a falar dos jogos? E eu quero começar falando, Bulho, plano de jogo do Baltimore Ravens. Eu vou fazer a pergunta e deixar você responder primeiro e depois eu dou minha opinião se for contrário. O pior plano de jogo do ano?
Cara, provavelmente. E acho que vindo de uma das melhores comissões técnicas de toda a NFL, foi surpreendente ver como que eles saíram muito do normal deles. Fizeram uma estratégia que claramente teria resultados menos efetivos contra uma boa defesa de Kansas City. E eu acho que isso foi extremamente determinante no resultado final, Deivão. E você?
Cara, eu até fui pegar uma água aqui. Concordo 100%. A gente vai falar sobre outros personagens antes que os críticos de Lamar Jackson digam que estamos passando pano. Fiquem tranquilos, ainda terá uma sessão sobre Lamar Jackson. Mas... 6 corridas dos running backs, forçando com os dois jet sweeps do nosso querido...
Do Flowers.
Flowers, tá? São 8. Aí você vai me dizer assim, não, mas então possivelmente o Lamar estava correndo, né? Não, o Lamar teve 8 corridas, a maioria delas em scrambles, né? Ou seja, jogadas que foram chamado passe e ele correu, seja por decisão dele, seja porque a jogada quebrou, enfim, tá? Então, é um plano de jogo, ah, mas não estava entrando no começo, você não pode desistir. Você falou pro Steve Spagnuolo o seguinte, eu vou passar a bola, se vira aí para defender. E aí ele mandou o blitz, ele cortou o passe na linha. Você não tem um confronto favorável, os seus wide receivers não são melhores que o LaJarius Sneed e o Trent McDuffie. Então é isso, cara. É, para mim, assim, no pior momento, você teve o seu pior plano de jogo. Eu fiz um levantamento rápido hoje, Bulho. Foram 18 jogos na temporada antes desse, né? Somando o jogo de playoff. A menor carga dos running backs tinha sido de 15 toques, 15 carregadas. Em 11 dos 18, e aí você faz a conta aí quanto é que isso dá, dá mais de 50%, deve dar perto dos 60, foram pelo menos 20 toques dos running backs correndo com a bola.
61.1.
Sabe? É, sabe? Então, é muito querer reinventar a roda, né?
Total, e eu acho que é assim. Alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro, Kansas City estava sem os seus principais jogadores definir a corrida. O Willie Gay estava fora. Ele não... Até tentou voltar para a partida, mas não conseguiu. Então, assim, naturalmente, você tem mais espaços para correr com a bola. Realmente não estava entrando um pouquinho no começo da partida. Mas, cara, não é que os Ravens diminuíram. Não é que os Ravens tentaram aumentar a porcentagem. Eles só fizeram isso. Virou o que a gente sempre fala sobre um ataque ser totalmente unidimensional. Porque de
contra
verdade...
Contra o Steve Spagnuolo.
Perdão?
Contra o Steve Spagnuolo.
Contra o Steve Spagnuolo, que é um cara que... as pessoas já ouviram a gente falar várias vezes sobre o quanto que ele é bom disfarçando coberturas, quanto que ele é bom montando esse tipo de armadilha. E aí você coloca um time que, cara, com todo o respeito ao grupo de recebedores dos Ravens, que é um grupo que eu acho bom, mas não dá pra competir com a secundária dos Chiefs, que é excelente. Não dá pra você... pensar que o Lamar Jackson vai conseguir passar a bola de forma eficiente e vai ter sucesso contra essa defesa. Não dá, não dá. Isso, pra mim, foi... assim, foi o grande ponto da derrota do Baltimore Ravens. A gente falou sobre isso no Twitter, a gente falou sobre isso em off, mas a estratégia ofensiva, pra mim, não faz sentido. E um outro ponto, cara, é o mais básico possível. Kansas City, na temporada regular, se deu 4,5 jardas de média por carregada. É uma defesa vulnerável contra o jogo terrestre. Foi isso ao longo de todo o ano. Por que que você não vai explorar isso com os jogadores que você tem, com a linha ofensiva que você tem, com o esquema que você tem, na partida mais importante do ano? Pra mim não faz sentido nenhum, Devon.
E como é que você vai reduzir o poder dessa blitz? Corra pelo meio, essa blitz era uma blitz geralmente externa, né? Justin Reed, McDuffie e por aí. Então corra por dentro, desonere as laterais, deixa com que esses caras sejam sem efetividade. Plano de jogo crasso, sem ajuste nenhum, tá? Simplesmente desistiu, entregou os pontos. E queria que seu quarterback ganhasse o jogo a todo custo.
E assim, tá? Estatisticamente falando, eu fui pegar esse número hoje mais cedo, depois que a gente montou a pauta. Os Ravens foram um time que, em termos de porcentagem, aquela divisão entre corridas e passes...
Mais correu.
O que mais correu. 52,3%. Só os Ravens, os Bears e os 49ers tiveram acima de 50%.
Exatamente. Um dos três times que correu mais de 50% na temporada.
Então não faz sentido nenhum.
Nenhum. É bizarro esse play call. E aí eu vou passar para um outro ponto da pauta, que é quanto Lamar Jackson merece a crítica. Eu vou começar nessa aqui, depois eu passo a palavra para você, que é o seguinte, 17 pontos, tá? 17 pontos contra o Patrick Mahomes. Eu não tenho nada a criticar da defesa do Baltimore Ravens. Ah, nas duas primeiras campanhas... Cara, você cedeu 17 pontos pro Patrick Mahomes. Tá tudo certo, é pra ganhar o jogo. O plano de jogo foi uma M? Foi uma M. Mas existem decisões que o meu quarterback, quando eu quero que ele seja o cara, ele não pode tomar. Uma delas é lançar a bola numa cobertura tripla com menos de 7 minutos pra decidir o jogo. Outra coisa que eu espero do meu franchise quarterback, um cara que tem o contrato que tem e que eu quero que me faça ganhar um Super Bowl, é que quando as coisas estão dando errado, ele não saia pro sideline jogando o capacete. Que ele não saia dando chilique fazendo show. Isso quer dizer que ele é um mau líder dentro do vestiário, que as pessoas... Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que a postura precisa ser diferente, tá? Então o Lamar Jackson, ele não pode tomar aquela decisão de lançar aquela bola numa cobertura tripla. E ele sabe disso. Ele saiu frustrado. Obviamente, não se perdeu por conta do Lamar Jackson. Se perdeu por conta das faltas, se perdeu por conta de um Zay Flowers soltando a bola na linha de uma jarda, numa campanha em que o Lamar conseguiu uma big play, né? Que estava tão difícil, e ele encontra o Zay Flowers duas, três vezes, que foi o único recebedor também que apareceu para o jogo, tá? Então, assim, eu acho que o Lamar é o maior culpado? Não. Mas o Lamar precisa, sim, entender a sua importância, o seu papel, em especial em situações como essa, do lançamento aí da bola nessa cobertura tripla num momento decisivo do jogo, tá? Essa questão do capacete e tal, eu acho que é uma coisa que até ele não deve gostar quando vê depois, sabe? Mas essa questão de, nesse momento decisivo, ele não pode se dar ao luxo desse erro.
E eu acho que entra uma questão importante que a gente menciona na prévia, que os Chiefs estão acostumados a esses momentos, os Ravens não estão. É a primeira vez que o Baltimore Ravens chega na final de conferência com o Lamar Jackson de quarterback, e esses momentos de pressão, esses momentos em que as coisas ficam extremamente difíceis, apertadas, são momentos em que times que estão acostumados com isso naturalmente vão se dar melhor, como eu acho que foi o caso do Kansas City Chiefs ontem. Vários dos erros que os Ravens tiveram, eu acho que dá pra gente falar que são erros mentais, erros de cabeça. Como, por exemplo, abandonar a corrida. Como, por exemplo, o Lamar forçar a bola que ele tentou forçar pro Isaiah Likely ali na endzone, que obviamente não era um passo a ser feito. Em cobertura tripla, com pouco tempo restante. Ou, por exemplo, a falta do Zay Flowers, o taunting, que a gente pode até discutir a falta depois, mas não vem ao caso.
Ela não impactou, mas não é uma falta que você espera que seu jogador faça num momento desse, né?
Exatamente, é um erro mental num momento extremamente importante que o seu time precisa de alguma faísca ofensiva e quando consegue, a falta tira um pouco disso. Então, assim, eu resumo todas essas coisas em erros mentais e eu coloco mais peso no Lamar, porque ele é o cara. Ele é muito bem pago para fazer as coisas que ele tem que fazer. O Lamar não é pago pelo que ele fez antes. Ele é pago pra fazer agora. Exato. E essa é uma diferença importante. Ele é o franchise quarterback com o contrato que ele tem pra produzir agora.
Exato. Pode falar. Assim, não, terminei. Vai lá.
Não, eu acho que eu nem peço tanto essa postura dele do capacete que você falou, porque é exatamente o que você disse. Eu acho que quando ele vê isso depois, independente de quando ele veja, ele não vai gostar. Ele vai entender que essa não é a postura a se ter de um líder no momento que seu time está perdendo uma final de conferência contra o adversário que é. Ele vai entender isso.
E vale frisar, Bulho, só te interrompendo, que ele é um cara extremamente elogiado pelos seus companheiros de time.
Sim.
Né? Então, é uma coisa que realmente foge ao comum dele ali. É um momento de frustração, talvez de frustração extremo. E eu consigo entender a frustração. Por quê? Porque em vários momentos algumas coisas ruins aconteceram, sabe? Fora do alcance dele. A gente viu, por exemplo, o Ronnie Stanley tomando cedendo uma pressão porque ele olhou para o lado errado, não estava na mesma sincronia da proteção e por aí vai. Então, eu entendo a frustração, mas a atitude precisa ser um pouco mais madura nesse ponto.
Perfeito. Com você eu estou 100% nessa. Sabe? E eu acho uma coisa só... Cara... Ontem, os líderes dos Ravens, os caras que a gente espera muita produção, eu acho que eles ficaram devendo um pouquinho, mas a maior culpa pra mim, sem dúvida, é do Lamar, porque ele é o cara mais bem pago pra resolver. Então...
Exato. E ele é o quarterback, é uma liga de quarterbacks, né? Não adianta.
Exatamente.
E isso, cara, é... Mas, assim, pra mim, o plano de jogo que é o surreal, assim, dessa partida, sabe? Não consigo entender o que pensou o John Harbaugh e o Todd Monken. Agora, falado tudo isso sobre os Ravens, aquilo que eu costumo dizer, né? Os Ravens não perderam esse jogo. Os Chiefs ganharam esse jogo. Os Chiefs ganharam esse jogo porque os Chiefs foram melhores. Ponto. Tá? Ponto. Os Chiefs foram melhores nessa partida. E aí vem pra mim aquela questão. Cara, tem cara que é bom. Tem jogador bom. Tem jogador ótimo. Mas tem jogador que é espetacular, especial e que gosta do palco grande. Todo mundo aqui deve estar imaginando que eu estou falando de Patrick Mahomes. Eu não estou falando de Patrick Mahomes. Primeiro que isso aí é chover no molhado, tá? Ele jogou muito em especial no primeiro tempo. Os Chiefs não anotaram nenhum ponto no segundo tempo. Mais o que o Travis Kelce jogou, o que essa linha ofensiva jogou, mas o Travis Kelce, ele teve 11 targets, 11 recepções, 116 jardas. Se isso não é ser jogador grande, meu amigo, se não é ser uma das melhores duplas da história, eu não sei o que é.
3 touchdowns nos playoffs já, né?
3 touchdowns nos playoffs, bem lembrado.
E, cara, a gente teve discussões na temporada regular sobre o Kelce. Eu lembro que eu tava um pouquinho menos preocupado com a produção dele. E eu certamente não tava esperando que ele fosse jogar assim nos playoffs, tá? Admito que mais pro final da temporada regular eu comecei a achar os drops dele coisas incomuns. Eu comecei a achar que tinha um pouquinho de erro mental do Travis Kelce, que é um cara muito consistente. E isso pra mim chamou a atenção. Mas assim, o Kansas City Chiefs inteiro no grupo de recebedores veio pra pós-temporada. E o Kelce é o cara que potencializa isso. Porque ele não só é, obviamente, o alvo número um, como ele é o cara que tá atraindo toda a atenção das defesas. Ninguém vai se preocupar tanto com o Marques Valdes-Scantling, com todo respeito a ele, em relação ao que vai se preocupar com o Kelce.
Final, né?
Que fez a jogada. Ele até fez uma recepção importante, ele teve recepções importantes já nos playoffs, mas, cara, ninguém tá ligando pra ele. A preocupação é você parar o Travis Kelce. E ontem o Kelce produziu absurdamente bem. A recepção de touchdown dele é muito legal. Sabe, é um passe muito bom do Mahomes, mas o Kelce também tem que fazer um ajuste que não é nada fácil. Cara, ele tem recepções importantes no meio do campo, então, cara, sabe, é o cara que tava pronto pra isso.
É isso, cara. Pra mim, uma das grandes duplas da história, assim, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de reconhecer essas coisas porque a gente tá vendo a história acontecendo na nossa frente, né? Então, assim, às vezes a dificuldade, ela tá ali e a gente demora a perceber ela sendo feita. Mas Travis Kelce, espetacular, cara. São 23 recepções na pós-temporada nesses 3 jogos, tá? Nenhuma partida abaixo de 70 jardas. 3 touchdowns, como você falou. Então, só somar aqui rapidinho, dá 272 jardas na pós-temporada. Tá? 262, perdão. 262 jardas na pós-temporada. São 11, 14 first downs. Cara, espetacular. E assim, o Mahomes sabe que na hora que a coisa aperta, ele pode procurar o Travis Kelce. Esse touchdown que você falou, ele tá muito bem coberto pelo Kyle Hamilton. Aliás, mais um grande jogo do Kyle Hamilton, né? Então, mais uma grande partida dele. Mas o... Não deu, cara. Não deu. O Travis Kelce é um monstro. É um monstro, um monstro, um monstro. A linha ofensiva, mesmo sem o Joe Tooney, merece os créditos. Os Chiefs foram um time de um futebol americano muito solidário ontem. Um futebol americano muito situacional, um futebol americano muito bom nesse sentido. Agora, eu quero destacar essa defesa do Steve Spagnuolo, que a gente já falou, limitou a 10 pontos o Lamar Jackson. Né? É uma defesa que tem suas deficiências contra o jogo corrido, mas que ontem tinha um plano especialmente contra o jogo aéreo, né? E sabia que em algum momento os Chiefs iam precisar passar a bola e estavam muito focados nisso. Né? Então, assim, a dupla lá, Jerry Sneed, Trent McDuffie, talvez seja a melhor da liga de cornerbacks. Tá? Talvez seja a melhor dupla de cornerbacks. E esse cara, Steve Spagnuolo, ele sabe demais de bola, velho. Ele sabe demais de bola. É como se ele tivesse um passo na frente dos demais.
Acho que até mais que um, Deivão. Porque ontem, mais um plano defensivo. É interessante esse contraste, né? A gente tá falando de como os Ravens abandonaram a corrida e de como isso praticamente matou as chances do time de pontuar bem. Mas, ao mesmo tempo, dentro do que eles se propuseram a fazer, cara, o plano de jogo do Spagnuolo foi muito bom. Sabe? Basicamente, a ideia foi, vocês não vão passar a bola no meio do campo. É o que os Ravens fazem de bem? Ok. No meio do campo, vocês vão passar a bola. Quer passar a bola? Passe em profundidade. Vamos ver se vocês conseguem sucesso nisso. E ok, acertaram algumas big plays, mas realmente acho que a vantagem desse matchup ficou muito com Kansas City Chiefs. E o que eu acho mais interessante dessa defesa dos Chiefs é o seguinte. Vamos pegar o primeiro ano do Steve Spagnuolo com os Chiefs, 2019? Vamos demoraram lá. Muito para entrar em ritmo, mas era uma defesa jovem que entendeu o esquema. Nos últimos 2 anos, o investimento... Não quero dizer financeiro, mas acho que o investimento de tempo, de desenvolvimento dos Chiefs foi mais um lado defensivo da bola. E olha como isso se prova uma decisão acertada. Porque o LeJarius Sneed e o Trent McDuffie são alguns dos melhores cornerbacks da NFL. A dupla de linebackers, Willie Gay e Nick Bolton, é muito sólida. Encontraram peças interessantes na linha defensiva. Então, eu não sei se você concorda comigo, Deivão, mas é claro que você ter o Patrick Mahomes, você ter em determinados momentos um Sammy Watkins, um Tyreek Hill, um Travis Kelce como trio, isso vai te fazer contender. Mas os Chiefs só têm os melhores resultados que tiveram, seja em 2019 ou desse ano que estão no Super Bowl de novo, porque a defesa foi o catalisador desse time.
Ah, sem sombra de dúvida, né? Você vê um cara como Charles Omenihu, que veio na free agency baratinho, forçando fumble ontem. Você vê um Drew Tranquil, que é um cara de rotação, contribuindo, né? Contribuindo e contribuindo bem no jogo de ontem. Um Justin Reed, né? Que veio para o lugar do Tyrann Mathieu, anos atrás, e vem produzindo. Mike Edwards, um cara que complementa também o time, sabe? Então são vários jogadores assim. E é aquela coisa, uma defesa jovem, a defesa mais jovem em termos de idade da liga, tá? Você tem um coordenador muito experiente que sabe lidar. Enfim, Kansas City Chiefs, tá? Kansas City Chiefs está no Super Bowl. Patrick Mahomes, 6 anos como titular, esse é o 4º Super Bowl que ele vai jogar. Nunca caiu antes da final de conferência. Jogou 2 vezes fora de casa esse ano nos playoffs, coisa que não tinha acontecido. E venceu. Eu adoro o Baltimore Ravens, eu acho que é um grande time, mas ontem pecou ante quem não podia pecar. Quando é diante do Patrick Mahomes, não erre, ainda mais se for em janeiro. Antes de passar para o próximo jogo, eu quero lembrar você de se tornar um assinante do ProFootball. profootball.com.br/assinar. Você se torna assinante, tem direito a 2 podcasts extras, tá? Podcasts extras, tem inúmero conteúdo por escrito, tem muita coisa legal para acontecer nessa off-season. A gente cobre a off-season inteira e vai ter a melhor cobertura do Super Bowl. Semana que vem, uma cobertura integral do Super Bowl, falando dos personagens, falando dos matchups, falando dos jogos e tudo mais. Então, profootball.com.br/assinar, planos para todos os bolsos, plano mensal, plano anual, plano bianual. Aproveita, corre, porque daqui a pouquinho vai subir. Só não subiu porque o Davis ainda não conseguiu parar para fazer isso. Vamos lá, Bulho, vamos falar do NFC Championship Game. A vitória dos 49ers por 34-31, né, sobre o Detroit Lions. E eu quero começar ouvindo a sua voz sobre as decisões de Dan Campbell.
Eu quero me alongar um pouquinho nessa, posso?
Pode, talvez eu te interrompa em algum momento para colocar algum ponto. Então, manda bala.
Eu quero só me alongar porque eu quero voltar 2 anos no tempo, tá?
Mas aí não vai passar 2 anos inteiro.
Não. É um momento específico dos 2 últimos anos, que é aquela final de conferência entre Bengals e Chiefs, em que a gente bateu muito, e eu acho que bateu com razão na decisão dos Chiefs de irem pro touchdown na 4ª descida, antes do intervalo, e aqueles 3 pontos fizeram muita falta. Por que que eu trago esse jogo? Porque ontem, antes do intervalo, os Lions tinham 21-7 no placar, e tinham a decisão de arriscar a 4ª descida e o field goal. E esse jogo dos Bengals e dos Chiefs me veio imediatamente à cabeça e o Dan Campbell chutou o field goal. Na minha opinião, uma decisão extremamente acertada. Você está colocando 3 posses de diferença no cronômetro. No placar, desculpa, não no cronômetro. Então, eu preciso ser consistente com a minha análise. E eu acho que quando os 49ers voltam no intervalo, consegue algumas boas jogadas, consegue um field goal e você tem a oportunidade de estender novamente a liderança para 3 posses, você precisa fazer isso. Eu acho que o Dan Campbell pecou muito, muito em arriscar aquela 4ª descida contra o Jared Goff, e eu acho que ele pecou de novo em não chutar o field goal para empatar a partida. E eu acho que essas 2 decisões, assim, minaram muito a chance do Detroit Lions ontem, Devon. E você?
Vamos lá, eu consigo entender quem é xiita com essa questão da 4ª descida. Deve tentar, porque os analytics mandam e papapá.
Beleza. Não, Devão, desculpe interromper, mas você lembra que lá pra 2020, 2019, 2021, a gente tinha essa discussão entre eu e você, porque eu já fui muito mais nisso.
Eu nunca fui xiita nesse ponto aqui, Né? Eu sempre fui um cara mais do contexto de cada situação. Tá? Mas o cara que tem essa linha, beleza, eu não concordo, mas é uma linha de pensamento. Mas aí tem que criticar o field goal. Tá? Se você é chita e acha que ele tinha que ter ido nas quartas descidas que não foram convertidas, e Frisse também precisa se colocar uma nas costas do seu Josh Reynolds, que dropou a bola, você tem que criticar a decisão dele chutar o field goal. Senão, aí você está sendo incoerente. Né? Até aí, tudo bem. O meu ponto é, a forma como eu entendo o futebol americano situacional, que eu acho que é muito mais válido, você tem... aqui, deixa eu chegar onde eu estava. Aqui. 24-10. Seu time parou um ataque dos 49ers, tá? Que terminou num field goal do Jake Moody, tá? Eles já estavam na sua linha de 25. O seu time teve a bola. Seu time gastou mais 4 minutos e está com duas posses, tá? Ele vai lá, chuta o field goal, você coloca em 3 posses, faltando menos de 7 minutos para acabar o terceiro quarto. Então eu vou fazer os 49ers tirarem 3 posses. Assim não, assim os 49ers precisaram tirar 2 posses. E aí a sorte também, ela brilhou para São Francisco. Então assim, a decisão de não chutar no final, para chutar o field goal ali, naquele chute de 48, eu consigo entender um pouco mais... por conta do seu kicker, não tem tanta confiança. Mas aí se você chega numa final de conferência, sem confiança no seu kicker para um chute de 48, você tem um problema de personnel. Sendo que esse kicker tá lá, né? Então, para mim, você tem um problema de personnel porque você não pode confiar no seu kicker para um chute de 48 jardas, porque o campo é aberto, porque tal, 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 tal. Então, você tem um outro problema, tá? Você tem um outro problema. Então, eu não consigo entender muito bem essa decisão do Dan Campbell. Para mim, quase que eu falo Dan Quinn, eu tô numa maré de confundir os dois nos últimos tempos. Então, cara, para mim é uma decisão ruim. Tá? Para mim é uma decisão que mexe na estrutura da partida. Agora, né? Olhar e dizer que, ok, esse é o único... culpado? Eu acho que não. O Josh Reynolds dropou aquela bola. Tá? Dropou aquela bola na quarta descida. E é um drop. Não tem nada. É um drop. Na outra quarta descida, quando o Jared Goff vai passar a bola na rota cruzando, acho que é o Jameson Williams que está cruzando, ele não tem como porque tem 3 jogadores na pressão em cima dele. E por aí vai. Não foi o Dan Quinn que soltou a bola no fumble, tá? Que colocou os 49ers na linha de 25. Tá? Não foi o Dan Quinn, foi o Jameer Gibbs. E por aí vai. E a quantidade de erros mentais dos Lions no segundo tempo, sabe? É uma coisa horrorosa. Então é um time que quando a maré fluiu ao contrário, os Lions sufocaram-se. Os Lions não tiveram força para respirar. Tá? Talvez a decisão do Quinn tenha apressado esse esmagamento. Mas os Lions não mostraram força mental para lidar com esse jogo.
Tá? Do Dan pra Campbell, minha... na real, né?
O Campbell, ó, vê se pode, cara. O Dan Campbell, perdão. O Campbell, os Lions não mostraram força para isso. Para mim, a decisão que eu mais questiono é a do 27-10 por conta do relógio e de onde estava. O que eu digo? Você pensa o contrário? Tá tudo bem. Né? Você que está nos ouvindo, tá tudo bem. Mas aí você tem que ir pelo processo todo, né? Chutar o field goal no final do primeiro tempo, aí é uma decisão ruim. Tá? Então, é esse o meu ponto. Só não acho justo se jogar toda a culpa nas costas do Dan Quinn. A bola bate no capacete do Vildor, que não sabe onde a bola tá, e vira uma big play pro Brandon Ayuk. Se ele intercepta aquela bola, muda toda a história do jogo. Se ele deixa ela passar e ela cai no chão, talvez a história do jogo fosse diferente. Esse é o meu ponto principal.
E eu acho que entra tudo isso junto, na verdade, né? Porque, cara, num cenário onde os Lions chutam field goal, 27-10, além de precisar tirar 3 posses com menos tempo no cronômetro, não tem nenhuma garantia que o Brandon Ayuk vai conseguir fazer aquela recepção daquela exata forma, da forma que a jogada foi, sim, completamente maluca. Então tudo isso vai acumulando nesse processo. É fácil olhar o resultado, claro. Ah, pô, devia ter chutado e anotar mais pontos. Mas a gente falou isso antes do chute. Sabe? Então, por situações, por pensar que o time poderia abrir 3 posses de diferença, como eu falei isso no intervalo, e repito, deveria acontecer no terceiro quarto. Os Lions deveriam ter chutado. Ponto. Eu acho isso. O Josh Reynolds dropou a bola, realmente. É, a outra quarta descida, a pressão chega no Goff, ele tem dificuldade para lançar, mas essas coisas não acontecem se ele vai pro field goal. Pode errar o field goal, ok. Uma consequência. Mas isso, eu analiso o processo. Eu não analiso o resultado das coisas. E eu acho que se o processo, eu acho que o processo foi errado. Eu acho que você arriscar a quarta descida foi errado. Independente se foi convertido ou não. Esse seria o meu primeiro ponto. O segundo ponto dos erros mentais é até bastante surpreendente. Porque quem é o treinador que tem fama de não conseguir se recuperar nesses momentos é o Kyle Shanahan.
Enquanto que Detroit Lions entra um outro ponto, né? Entra um outro ponto, né? Que a gente ia falar. Conclui.
Cara, e o Detroit Lions é um time conhecido por ser esse time mais valente, um time brigador, um time que não desiste. E ontem eu acho que os papéis se inverteram, mas o Dan Campbell, ele tem essa culpa também desses erros mentais, além das decisões dele dentro do jogo, as quais eu acho bastante questionáveis.
É. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o Kyle Shanahan, né? E novamente, volto na linha, que é uma linha do nosso podcast de algum tempo. Os 49ers venceram o jogo, independente dos erros dos Lions. Muitas equipes poderiam não aproveitar. Ah, eu quero só falar de um erro, pra mim, o pior erro do Dan Campbell antes de falar do Kyle Shanahan. A chamada da corrida no final do jogo. Tá?
Ali quando também ele... acho ruim.
Na red zone, tá? Na red zone, ele chama uma corrida e aí ele precisa gastar um timeout e aí ele vai pro touchdown, até nem sei porquê, poderia chutar o field goal, ele gasta um timeout e aí basicamente não tem relógio depois. Porque hoje em dia recuperar um onside kick na NFL é milagre. Não existe quase, né? Tipo, nem sei se algum foi recuperado esse ano. Mas enfim, ali pra mim foi o... Ali sim, ali não cabe discussão. Ali pra mim é um erro crasso, tá? Aquela corrida ali. Mas eu quero falar um pouquinho do Kyle Shanahan, né? O Kyle Shanahan é tão criticado muitas vezes por abandonar o jogo terrestre, por... quando a coisa aperta, não conseguir se ajustar. Ontem ele foi bem. Óbvio que esses pontos contaram a sorte na jogada do Ayuk, o fumble. Fumble não é sorte. Fumble o time dele forçou, o Arik Armstead forçou, né? Depois de um primeiro tempo muito ruim da defesa, em que ela foi totalmente controlada pela linha ofensiva, né? Ele voltou pro jogo. E assim, eu acho que isso é um ponto de maturidade, tá? Um ponto de maturidade. O Kyle Shanahan mostrou uma maturidade, uma tranquilidade maior do que a gente via no passado, sabe? Então, eu particularmente fiquei muito feliz com o que eu vi do Kyle Shanahan, acho que o torcedor do 49ers também.
E é uma história muito parecida com a do divisional, né? Que a gente falou que...
Um bom ponto, é verdade.
Que os Packers jogaram muito bem no divisional, mas assim, muito bem mesmo. Perderam porque, cara, os 49ers são um time mais talentoso, mas... Aquele jogo, San Francisco Green Bay, era o tipo de jogo que o Kyle Shanahan perderia em outros anos. Assim como esse jogo, San Francisco Detroit, o Kyle Shanahan perderia em outros anos. Mas ontem eu senti um treinador muito mais evoluído, de verdade. Um cara que tomou boas decisões ao longo do jogo, que teve adversidade, soube lidar com ela. E aí, cara, pô, você já foi treinador de futebol americano, eu já joguei, pratiquei esportes coletivos por muito tempo da minha vida. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo nisso. A preparação encontra a sorte. Se você é um cara que tá sendo consistente, que nesses momentos mais difíceis você continua tomando suas boas decisões, em algum momento a sorte tende a sorrir pro seu lado.
É isso, senão você não tira proveito da sorte. Essa é a
exatamente
verdade. Né? Os 49ers, eles tiraram proveito da sorte. Né? E aí eles tiram proveito da sorte no sentido também de terem encontrado um quarterback na escolha 262. Última escolha do draft. E sim, sorte, né? E todo mundo fala que é sorte, inclusive dentro dos 49ers, ninguém esperava que o Brock Purdy fosse tornar o cara que ele é, até porque se esperasse, não deixaria ser a última escolha do draft. Né? Se esperava um quarterback que talvez em algum momento pudesse brigar para ser um reserva. E o Brock Purdy, cara, eu vou dizer de novo o que eu acho dele. Ele não é espetacular. Ele não vai ser o Patrick Mahomes, tá? Ele talvez não vá ser tecnicamente o que o Josh Allen é, ou o Joe Burrow, ou o Lamar Jackson, e por aí vai, os mais badalados. Mas ele tem, desculpem, senhoras, duas bolas enormes, cara. Big balls quarterback, tá? E você precisa disso para vencer na NFL, tá? Você precisa disso para vencer em janeiro. E esse rapaz, a hora que ele sentiu o cheiro de sangue, ele parecia um tubarão, tá? A hora que ele sentiu que esparramou um pouquinho de sangue do Detroit Lions, ele foi à caça. E aí ele levantou todo mundo, sabe? E o espírito desse time do 49ers ontem, quando eles voltaram no intervalo, era um time que não estava pronto para desistir. O Deebo Samuel, na primeira campanha, aquela que termina no field goal, ele luta em cada snap, em cada recepção dele. E o Brock Purdy, ele lutou o segundo tempo inteiro. Teve algumas corridas dele que foram fundamentais, em que ele simplesmente botou a bola embaixo do braço e disse, eu vou ganhar esse first down, tá? Eu vou resolver aqui. Custe o que custar, me bata quem me bater, tá? E pressionado, foi pro passe, não encurtou o braço. Então, os 49ers têm um real franchise quarterback, tá? E o Brock Purdy tem aquele it, aquela coisinha diferente que falta para alguns quarterbacks mais talentosos que ele. Isso pode fazer com que ele seja muito vencedor na liga.
E se você olha os números do Purdy ontem, não parece que foi um grande jogo dele, mas poucos quarterbacks liderariam a virada no segundo tempo da forma que ele fez. Eu acho que tem uma jogada muito específica que eu puxei ela na cabeça, assim, que foi a corrida dele logo depois do fumble, que ele corre acho que 21 jardas e os 49ers anotam o touchdown pra empatar. Me passou uma vibe meio Patrick Mahomes contra o Tennessee Titans, lembra?
Sim, aquela no cantinho, né?
Isso, então, cara, um momento difícil do time favorito, jogando em casa, final de conferência, inclusive, e aí o cara arranca essa corrida e, pô, aquela jogada, pode ser muito mais uma questão de lembrança do que necessariamente o significado dela, mas pra mim aquele é o ponto-chave, sabe? O ponto de, cara, os 49ers estão aqui e os 49ers vão vencer, porque o Purdy não é necessariamente o quarterback mais móvel do mundo. Não é. Ele sabe que ele não é. Ele não tem jogadas desenhadas pra ele, mas ele tem mobilidade suficiente pra escapar do pocket quando necessário e, em raros momentos, conseguir esses scrambles, como ele fez ontem muito bem. Ele teve 5 carregadas pra 48 jardas. No drive do touchdown que os 49ers abrem 10 pontos, ele também tem outra pela direita que é muito longa. Então ele entende esse momento, ele entende quando ele tem que pegar a bola, quando não tem ninguém aberto no fundo do campo, e ele tem que resolver. E cara, é o que você falou, você precisa desse fator a mais, que é difícil da gente definir mesmo, é complicado, mas o Purdy mostra ter isso. Nos momentos mais difíceis, tanto ontem quanto no sábado, eu senti que ele conseguiu liderar o time dele de uma forma que você precisa ter pra ganhar em janeiro, pra ganhar Super Bowl. Vai ganhar? Não sei. Mas ele mostrou que ele tem esse fator a mais.
Exatamente. E assim, quando você tem um quarterback que tem isso, cara, tá? Que tem isso, a sua chance de ganhar aumenta muito, sabe? Aumenta demais. Tipo, cara, é umas coisas que são inexplicáveis e não dá pra medir em números, assim. Não dá pra ficar medindo em números, o EPA, não sei o quê. Não. São coisas que a gente vê a história acontecendo, tá? E o Brock Purdy fez a história acontecer ontem de novo. Mais uma vez. Última escolha do draft de 2022. Tá lá, né? Tá lá no Super Bowl contra o Patrick Mahomes. Lembrando que esse Super Bowl, que acontece no dia 11 de fevereiro, ele é uma reedição, né? Ele é uma reedição do Super Bowl de 2019, que foi vencido pelos Chiefs. A primeira vitória de Patrick Mahomes no Super Bowl, né? Venceu aquele time que tinha o Jimmy Garoppolo como quarterback. O Jimmy Garoppolo perde um lançamento no final lá pro Emmanuel Sanders. Então, uma reedição. Bulho, rápido pitaquinho, o que podemos esperar desse Super Bowl? Obviamente, falaremos muito ainda sobre isso aqui nesse podcast.
Eu acho que esse Super Bowl ele coloca duas equipes em momentos muito parecidos. Equipes testadas. Mas eu quero entender um pouquinho mais, estudando ao longo das próximas semanas, como que os 49ers vão se portar ofensivamente. Eu acho que o grande duelo para definir o vencedor vai ser Kyle Shanahan contra Steve Spagnuolo. E você?
É, eu acho que é o grande duelo também, sabe? Eu acho que é o que a gente vai... Assim, cara... Tipo, porque são dois caras muito, muito, muito acima da curva em termos de saber futebol americano, né? Então é um confronto estilístico assim. Só que, obviamente, a gente fala muito disso, né? Ah, o Brock Purdy, ah, não sei, ah, o Spagnuolo, não sei o quê. Mas como esses caras vão conseguir fazer os seus jogadores executarem também, né? Que isso, no final das contas, é o que impacta. É, execução de quem tá dentro de campo também. Então, vamos ver o que rola, mas em termos táticos, eu acho que é, assim, o confronto mais esperado, sabe? Eu acho que é esse ponto.
E aonde assim, você vai ver o jogo, Deivão?
Hã?
E aonde você vai ver o jogo?
Onde eu vou ver o jogo?
É.
Eu vou estar em São definido? Paulo, possivelmente eu vou estar trabalhando, cara.
Ô, louco.
Possivelmente eu vou estar trabalhando no pré ou no pós-jogo e tal. Não tenho ainda a confirmação, mas estarei em São Paulo.
Perfeito. Estarei vindo na companhia do meu pai, que é torcedor de São Francisco.
Olha só.
Eu falei pra você ontem no off, assim, como que ele tava no começo do terceiro quarto e no final do terceiro quarto. A diferença de humor dele. Mas eu acompanhei a NFL muito por causa do meu pai, sabe? Assim, lá de 2010, que a gente começou a ver junto. E eu fico pensando que os principais momentos que a gente tem de lembrança, assim, dos 49ers são sempre momentos dolorosos. A virada contra os Chiefs em fevereiro de 2020, a virada dos Ravens, o Super Bowl dos Ravens, desculpa, não foi uma virada, em 2013. Então, será que esse é o ano que a zica sai? Descobriremos.
É isso. Vamos descobrir. Tem muita cobertura ainda por vir. Obrigado por estar conosco. Valeu e tchau!